Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. E cumprimento também a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberto a 54ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 18, 19, 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 18, 19, 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 18, 19, 2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente as correspondências expedidas. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 88-2018.
Peço a leitura ao secretário.
A sua excelência, senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores, Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto, audiência pública do RGMS do primeiro quadrimestre de 2018 da Secretaria da Saúde. Senhor presidente, vimos pelo presente convidar vossa excelência e demais vereadores e servidores dessa Casa Legislativa para a realização de audiência pública para demonstração e avaliação dos relatórios de monitoramento de gestão em saúde do primeiro quadrimestre de 2018, da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-se no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 28 de maio de 2018, às 9 horas. Salientamos que a audiência será realizada em concomitância com a audiência pública, demonstração e avaliação do relatório de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018 da Secretaria da Fazenda, conforme edital de chamamento público número 45/2018, de 18 de maio de 2018. Segue anexo a cópia de prestação de contas que ficará à disposição da Casa Legislativa. Atenciosamente, Alessio Derli Varholtz, secretário municipal da Saúde.
Ainda está aberto espaço para inscrição de correspondência recebida. Não havendo mais escritos, passamos à apresentação das proposições. Está prejudicado por não haver matéria hoje. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar Pontel, secretário Mauro e os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também as pessoas aqui na galeria. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada e que nos escuta via internet. Quero comentar sobre a última quinta-feira, a gente participou na reunião em Santa Maria da Coréia Central, onde é que foi debatido os assuntos dos projetos regionais, não vai ser local, vai ser regionais. Onde é que foi aprovado o projeto? Seis projetos, os três principais foram assim, ó, apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, câmara de monitoramento e cercamento eletrônico e também recurso para o caminhão do bombeiro, que é um projeto regional. São os três projetos que foram mais votados. São seis no total, mas três os principais foram esses aí. Também quero comentar, também tive sábado, último sábado, no movimento dos motoristas, onde é que estavam se reunidos ali no posto central, onde é que teve uma baita manifestação, e tive o prazer de conversar com muitos motoristas, o desempenho dos motoristas, o desprezo, do preço do combustível e também comentar sobre os trabalhos ainda realizados da semana passada pela Secretaria de Obras. Daí foi concluído os trabalhos da ponte da Picada do Rio, o restante do aterro, que a empresa fez o resto da contenção dos gavião. Foi patrulhado também a parte da Picada do Rio, sentido a barragem, e também sentido a linha Boêmio. E também a equipe está no Araçá e na saída do Sardim. E essa semana o prefeito decretou, por causa da falta do diesel, estado de calamidade pública, onde é que ele determinou apoio para os motoristas e também, por falta de óleo diesel, dá o resto que tem ainda no posto, de dar prioridade à área da saúde. E também a partir da manhã, o transporte escolar também não vai estar mais funcionando. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, hoje em especial a professora e ex-diretor da Escola Vili Ros e também o representante do caminhoneiro Federico Beck, que fará uso da palavra na tribuna livre. Encher o tanque com gasolina nos postos brasileiros tem significado nos últimos meses um peso no nosso bolso. O preço é salgado e não é por acaso. O valor praticado no Brasil é um dos recordistas no mercado mundial. O preço nos postos do Brasil é o segundo mais caro entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. Já no início do ano passado, a gasolina brasileira só perdia para a Noruega, onde o preço ainda é mais salgado, chegando a quase 1,9 dólares por litro. No Brasil, no início do ano, o preço praticado era de 1 dólar e 40 centavos. Participei do movimento dos caminhoneiros na sexta e também no sábado em Rincão do Mosquito, movimento que merece o nosso respeito. Estão lutando pelo preço abusivo dos combustíveis. Justifica-se a manifestação dos caminhoneiros. Parabéns, eu aplaudo a iniciativa. Vou me manifestar também no espaço das explicações pessoais sobre o assunto. Já falei na sessão anterior sobre a comemoração dos 100 anos do Hospital Agudo. Somente reforço o convite para participar dos atos de abertura do ano seu centenário, que se realizará no dia 31 de maio, a partir das 15 horas, em frente ao hospital. A solenidade contará com apresentações artística, mateadas 17, celebração de ação de graça ecumênica com participação do Coral de Agudo em Canto, Grupo Instrumental Tocata e Nando Rodrigues. Às 18 horas acontecerá o descerramento de uma placa comemorativa ao centenário no hall do prédio, um evento imperdível para a população agudense, um evento de significado ímpar. O chefe da Emater de Agudo, Diego Katzer, pediu para mim divulgar hoje que a quarta-feira da agricultura e produção familiar foi adiada para uma data a ser definida ainda. O motivo é a paralisação dos caminhoneiros, a qual, no nosso entendimento, é justa. Os expositores que quiserem apoiar as comemorações do centenário do Hospital Agudo poderão expor seus produtos no evento, que acontecerá na quinta-feira, dia 31 de maio, a partir das 15 horas, em frente ao hospital. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que está aqui hoje presente nessa sessão dessa segunda-feira. Quero especialmente cumprimentar e nominar hoje as pessoas que há instantes vão usar a tribuna, que é o Fritz que vai usar a tribuna, ninguém conhece, né? O Frederico Germano Beck, né? Vou falar até o segundo nome, que se chamar pelo nome, né, Fritz, ninguém vai te conhecer agora, por Fritz sim, né? Então está representando a classe dos caminhoneiros, acompanhado da sua esposa Janete, e também o líder também, juntamente contigo e com os demais, fazem parte aí dessa greve dos caminhoneiros, que é o Cléo, que eu vejo lá todos os dias liderando junto, né? Tem que ter pessoas que tomam a frente, né? Quero parabenizar o Cléo, né? As demais pessoas, o também o Fabrício, né? Fabrício Simon, também conhecido como Morango, né? Certamente as pessoas que estão em casa estão nos ouvindo, acompanhando, e devem saber, se não chamar pelo apelido, não vão saber quem é que é. E também o Vitor Prado, né, Vitor? Que está aqui, inclusive com o filho dele também. As demais pessoas que estão aqui da comunidade, que frequentemente estão aqui nos acompanhando, nosso trabalho aqui da Câmara. E dizer que não poderíamos ter outro assunto hoje, presidente, aqui nessa casa. E, desculpa, especialmente também a minha conterrânea de Canto Espraiado, né, a Neuza Ferre e o Vicente, né, que eu não podia deixar de cumprimentar, né, Neuza? Né, a gente, que normalmente a gente tem um contato por toda semana, todo mês a gente conversa, né? Inclusive as demandas do nosso Encanto Espraiado, que eu tanto defendo, porque eu sou dali, né, Neuza? Então eu preciso me defender e a comunidade sempre conta comigo e eu, inclusive, tem os colegas vereadores. Nessa casa hoje nós temos dois representantes do Encanto Espraiado. E nós temos tantas demandas, né, Neuza? Inclusive que eu preciso falar agora, que nós, a gente fica batalhando e tentando e conseguindo, né, com a atual administração, e que nós precisamos valorizar a nossa região, como os demais, todas as demais regiões que estão aqui. E aproveitar também e cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo que estão em casa nos ouvindo, né, com certeza. A audiência hoje, com certeza, é muito maior do que os demais dias, né? Os ouvintes da Rádio Agudo, a Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. O assunto não precisa ser diferente, presidente, né? Pela importância que, pelas manchetes do que tem acontecido nos últimos 7, 8 dias atrás, né? Que é a greve dos caminhoneiros. E dizer que a atual administração está de parabéns por ter tomado uma atitude de baixar esse decreto, né, pelo nosso prefeito em exercício, Foguinho, Moisés Quilha, né, que gentilmente atendeu esse momento delicado que o nosso país todo está passando, e decretando a calamidade pública. E eu confesso a vocês de que eu jamais imaginaria de ver situações que estão acontecendo hoje de tarde, vendo caminhões tanques sendo acompanhados pela Força Nacional, né? Então, para ver a que ponto que chegou o nosso país. E dizer de que vocês estão de parabéns, e aqui em instantes, né, o Fritz vai ocupar a Tribuna Livre, que vai trazer dados, as demandas que estão sendo defendidas pela classe. E digo que vocês estão de parabéns por ter encampado uma campanha tão importante, que no primeiro momento parece que é só dos caminhoneiros, mas é uma cadeia, né, entendeu? Produtiva, né, uma cadeia que defende todos os preços de todos os produtos que chegam até a nossa mesa, daquilo que nós necessitamos comprar. Então, esse alto custo do diesel, né, ele encarece todos os produtos, desde produtos da menor importância como da cesta básica, naquilo que nós precisamos para compor a nossa cesta básica. Então, para vocês verem a importância que tem a vida dos caminhoneiros. Jamais se imaginaria, né, Fritz, de que teria tanta força os caminhoneiros. Eu, particularmente, eu acompanhei já várias manifestações, a exemplo que nós tivemos aqui no Trevo, a manifestação quanto a reforma da Previdência, né, naquilo que se refere à nossa aposentadoria, no qual querem tirar nossos direitos, e confesso a vocês de que eu jamais imaginei que ia tomar a tal dimensão essa greve dos caminhoneiros. Nunca desprezei os caminhoneiros, até porque eu já tive uma transportadora, sou caminhoneiro também, né, sou empresário do ramo também, tenho um número bem menor de caminhão, mas sei do quanto é a dificuldade, principalmente do caminhoneiro, porque o frete ele está defasado, vocês todos sabem, toda a comunidade sabe, né, e o alto custo do diesel, né? Então são dados que eu até vou me abster nesse primeiro momento de comentar, porque o Fritz vai ocupar daqui a pouquinho a Tribuna Livre e vai trazer esses dados. Eu posteriormente também, eu tenho dados aqui, eu tenho minha opinião e sei do quanto é importante essa manifestação e espero que nós tenhamos resultados. E a única coisa que inicialmente eu queria dizer, de que talvez eu lamento um pouquinho, talvez, do quanto a comunidade está junto nessa manifestação. Eu imaginaria de que nós teríamos uma adesão muito maior, porque essa batalha, essa defesa pelos nossos direitos, né, não é só dos caminhoneiros, né, de todos os produtores rurais que dependem exclusivamente também do óleo diesel, né, de toda a cidade, inclusive as pessoas que moram aqui na cidade, como moram também no nosso interior. Eu imaginaria de que no decorrer do dia do primeiro, do segundo, do terceiro, hoje já o oitavo dia, nós teríamos uma adesão muito maior. Talvez na segunda passada, eu tenha me manifestado muito pouco, ou quem sabe até quase nada, que conforme junto com os colegas vereadores, porque estava apenas iniciando. Mas eu imagino ainda de que nós tenhamos tempo para que nós possamos ter uma união maior, a população toda se une a nós, junto com os caminhoneiros, porque é uma causa que a vitória será de todos nós, o benefício de toda a sociedade. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa e também aos demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também pela imprensa. A greve dos caminhoneiros, nota-se que, e a gente sabe, diz que o transporte dos mais diversos tipos de mercadorias que são, dá para dizer, 100% transportados, dos produtores até chegar no destino final, e com essa interrupção, em apenas 8 dias, que está acontecendo do início da greve dos caminhoneiros, e diga-se que perto onde da quarta colônia aqui do nosso município, essa adesão deu-se mais a partir da última sexta-feira, né, onde em diversos pontos em São Miguel Restinga, indo para o lado de Santa Maria e também aqui para o lado de Santa Cruz, a adesão ficou mais forte da sexta-feira para cá. Até antes, eu acho que até o pessoal também estava assistindo, vendo o que poderia dar, mas a falta de abastecimento, tanto de combustíveis e outras mercadorias, com certeza os governantes já estão vendo com outros olhos o que fazer. E espera-se que o prejuízo é de todos, né, que tenham um acordo e que seja satisfatório para o povo brasileiro. Quero comentar também, ontem teve mais uma campanha do agasalho organizado entre Agudo e Restinga, com times convidados de voleibol, vôlei misto. Tiveram, acho que, em torno de 11 equipes convidadas, mas compareceram 9. E um grande número de sacolas que foram arrecadadas, tanto da comunidade de Agudo como de Restinga, e a gente sabe que essa campanha também tem em outros municípios. E importante que essas pessoas que vão receber essas doações, com certeza, vai amenizar um pouco o sofrimento que tem no inverno, né, de poder ter um agasalho, ter mais um agasalho, digamos, né, pela dificuldade que a gente sabe que tem muitas pessoas que a dificuldade grande em adquirir agasalho. Seria essa a minha participação no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, as pessoas aqui presentes, em nome do nosso amigo Fritz, eu cumprimento demais caminhoneiros aqui presente, minha saudação. Também quero aqui fazer um pouquinho uma explanação sobre a greve, que seria com certeza hoje todos os vereadores irão falar sobre a greve, e dizer assim que a gente vê às vezes nas redes sociais, hoje mesmo eu vi pessoas conhecidas perguntando cadê o prefeito, cadê os vereadores que não participam. Mas eu digo assim que nós, vereadores, nosso município de Agudo, o prefeito, todos nós, estamos fazendo a nossa parte. Acho que todos nós, 9 vereadores, já estivemos presentes. O que a gente pode fazer é ir lá, conversar, tomar um chimarrão e dar apoio a vocês. E vocês são os merecedores. Vimos já por poucos dias, eu digo poucos dias, nós já vimos o reflexo que já deu no nosso país. Também gostaria assim, muito de ver atitudes dos nossos deputados federais, do qual estou vendo muito pouco ou nada. Cadê o nosso senador aqui no nosso Rio Grande do Sul? Onde é que está Lazer Martins? Onde é que está Paulo Paim? Onde é que está Ana Amélia Lemos? Acho que deve estar viajando, acho que está. Então veja assim, ó, Ana Amélia Lemos no exterior e vendo o nosso país passar pelo que está passando. Eu assim, ó, senador, eu sinceramente jamais vou dizer para uma pessoa dizer, ó, não vota em branco. Mas a partir de agora dá bem para pensar antes de votar para um senador. Eu não estou vendo apoio nenhum dos senadores. Também quero aqui parabenizar o pessoal do ProLeite pelo ato de grandeza que fizeram no último sábado, fazendo essa grande doação de leite. Leite que não ia ser usado, leite que não podia vender, eles pegaram, eles botaram fora, eles botaram nos meios de comunicações, colocaram e fizeram aquela doação. Eu que sou colaborador da Rádio Agudo, todos os sábados, muitas pessoas me ligaram perguntando onde é que ficava esse pessoal para ir lá buscar esse leite doado. Isso aí para nós é importante e quero também parabenizar esses doadores, que é o pessoal do ProLeite. Eu tinha mais uns pedidos para fazer, mas como hoje foi assinado então um decreto, né, de calamidade pública, eu não vou pedir esse pedido que eu tenho aqui. Deixarei para uma outra oportunidade. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a todos que nos escutam também através da internet, da Rádio Agudo e Alternativa, e também especialmente aos caminhoneiros que estão aqui presentes e toda a comunidade. E também a gente sempre fica até indignado com algumas coisas, mas também tem as coisas boas, que nem a quinta-feira nós também tivemos na Santa Maria, na reunião essa do Colégio Central, a gente também sempre traz coisas boas também, né? Tem município, se a gente não se marca presente, a gente fica zerado. Então, quase é parecido com umas coisas que estão acontecendo, mas eu vou terminar um assunto primeiro para nós seguir no outro. Então, lá a gente pelo menos conseguiu ter umas metas, são 6 metas já que o colega falou lá, já, que vão ter futuramente, e esse acho que é um bom, que de repente a comunidade Agudo vai apoiar nós para a consulta popular, que seria do fortalecimento dos sistemas locais, regionais, de abastecimento, que seria tipo uma SEASA. Depois outros colegas, de repente, podem até fazer mais, falar dos outros, que é a nossa meta. Também, falando sobre já dos caminhoneiros, a gente deve falar, isso não é só também sobre os caminhoneiros hoje, se a gente vê também, vou falar também sobre, tipo de fumo também, sobre fumo começa tudo, valores de fumo sobre empresa, não vamos só, dos caminhoneiros nós vamos chegar lá também, mas tudo chega em cima por causa dos custos muito altos do nosso governo hoje. É sobre fumo, eu sei, fiquei muito semana passada, eu já deveria ter falado sobre isso, mas é que nós tínhamos umas coisas para fazer depois ainda da Câmara, algumas reuniões nossas aqui, e aí na semana inteira eu levei tanto choque por não ter falado, e com razão, porque às vezes a gente deve falar as coisas e não fala, e as pessoas sabem que eu não mando dizer, quando é para falar eu falo mesmo, e devo falar. Então, principalmente que as firmas, sem citar nomes delas, eles estão, até acho que humilham muitas pessoas também, quando falam, principalmente os instrutores também, partes, pegam e falam que vão falar um valor X, R$130 no caso, por uma arroba de fumo. E na realidade, depois que está na empresa, eles não pagam nem 100. Aí o pessoal fica lá, às vezes até de alta madrugada lá, para carregar e descarregar, e fica na humilhação por lá. Então isso é bem ruim para os agricultores também. Eu sei que de repente, não, às vezes não são bem assim, mas é bem... O pessoal veio semana passada e me cobrou muito isso. Então... É uma coisa que até nós, da Câmara de Vereadores, juntos, eu sei que tem um rapaz aí também que trabalha como instrutor, mas não é o caso dele, mas a gente tem que falar o que é. E eu, se é o caso, vou apoiar para a gente ver o que está acontecendo, que as empresas fazem isso, porque eu acho que isso é que nem um negócio. Quando a gente diz que um valor X é tanto, não pode mudar 30, 40 reais. Agora, falando em combustível, realmente, é um provalecimento hoje como está, o valor dos combustíveis, qualquer um sabe. Por isso que desde o começo eu apoiei o pessoal dos caminhões lá, também levou aí choque a semana inteira por causa disso. Tem gente que está dizendo que o fumo está esquentando e quer que vai pagar. Me disseram até que eu era para pagar a conta. Até isso já saiu. Mas eu vou seguir apoiando igual, para mim não muda, porque assim, ó, todo mundo, 99% da população tem automóvel. Todo mundo sabe, automóvel não é um luxo, é uma necessidade. E o governo sabe disso, por isso que se provalecem com a gente. Quem sabe que há 2, 3 anos atrás, eu pegava um automóvel, eu ando bastante na rua, com 50 reais, então dava um município de Agudo 1, 2 dias. Hoje tu bota 50 reais, tu vai ao Araçá e não pode andar muito e voltar, porque senão tu fica a pé. E não é só isso, é energia elétrica, imposto e demais. É. Nós até aguentamos muito. Então, eu tenho que dar os parabéns para os caminhoneiros que fizeram essa iniciativa. Só que, o que, que eu acho muito difícil, hein, ó. Eu estou participando 3 dias com vocês, só no domingo não participei. Eu vi o comércio de outras cidades, são de Restinga Seca, tinha mais de 2 mil pessoas. Está faltando muito apoio do comércio de Agudo. Está faltando, sei que tem alguns que foram, mas está faltando muito ainda. Se querem uma mudança, o momento é da mudança agora, então tem que se unir. Amanhã seria um dia ideal, o pessoal fechar o comércio e lá. Não é tão difícil ir ali. Quem, aí o pessoal diz, não tem transporte. Sempre tem um amigo que leva, que faz. É o momento certo agora, porque se agora não acontecer, aí depois não reclama. Eu acho que é assim, ó, todo mundo tem que apoiar e fazer a diferença. Porque hoje, assim, ó, lá em Restinga Seco, o comércio fechou, tinha mais de 2, 3 mil pessoas em São Miguel. Sobradinho, um amigo meu ligou, o comércio fechou das 11 até a tardinha, todo mundo foi para a manifestação. Então, quer dizer que Agudo também tem, acho que tem empresário, ou as pessoas acham que está bom. Se acham que está bom, então tem que ver esse lado bom. Eu acho que as pessoas estão achando que está bom que não estão indo na manifestação. Ou eles não têm carro. Desculpa a minha indignação dizer isso. Eu tenho automóvel, 99, nós temos 6 mil automóveis no município de Agudo. E desses, essas pessoas não têm condições de ir mil pessoas lá. Vou dizer, é uma indignação. Eu acho que as pessoas têm que pegar e dar o apoio que está no final. Está indo para o final e mais 2 dias nós vamos conquistar e vai voltar o preço baixado. E se não voltar, nós não vamos sair da estrada. Tenho certeza disso. Podem contar com o meu apoio. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Cumprimento em especial todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, presidente, gostaria de colocar aqui e agradecer à Secretaria de Obras por realizar as recuperações de estradas da linha dos Pomeranos, linha Araçá, Costilha do Araçá, e basicamente toda a parte alta do nosso município foi recuperada pela Secretaria de Obras, restando talvez algumas estradas secundárias. Então, um agradecimento especial pelo trabalho feito naquela região, do que a gente é sabedor de que muitas vezes foi pedido aqui junto à Câmara, e a gente sabia da dificuldade, da demora na recuperação dessa estrada. Mas agora, praticamente concluída, devemos sim agradecer aqui à Secretaria pelo serviço prestado na região. E deixei para este momento, e fazer um agradecimento especial e a todos vocês caminhoneiros que estão aqui junto à Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, dizer de que vocês são líderes e com certeza vocês fizeram a diferença no nosso país até o momento. E eu tenho certeza que Deus irá guiar vocês para que continuemos a buscar o que é nosso, o que nós precisamos. Que a gente sabe de que o governo que hoje está lá é o governo do PMDB, mas um governo que vem corrompido há muito tempo. É um governo de escândalo, é um governo desorganizado, é um governo que a gente tem vergonha de ser brasileiro, de pensar nas pessoas que estão lá guiando um país tão maravilhoso que nem o Brasil, um país de que nós poderíamos ser um país de primeiro mundo, por tudo que nós, brasileiros, pagamos de impostos ao governo federal e ao governo estadual. Então, dizer de que, e tenham força de aguentar o cansaço, aguentar a força de vocês junto às rodovias. Fui lá no último sábado, junto aqui ao Rincão do Mosquito, gostaria de estar lá no domingo, mas tinha um aniversário da minha mãe, que mora em Ibarama, e eu fui, a mãe tem 73 anos, e eu fui lá, pelo menos, estar junto com a mãe também no domingo. Mas eu tenho certeza que vocês estão motivados, vocês terão a força necessária para que o nosso país tenha que surgir essa mudança que o país está esperando. Não é uma conquista só de vocês, caminhoneiros, mas o povo brasileiro está precisando da força de vocês, do apoio de vocês, para em busca de melhorias ao nosso país. As melhorias só vão acontecer da forma que vocês estão fazendo. Dizer de que continuo trabalhando como orientador no interior do município, mas em nenhum momento critiquei a nenhum caminhoneiro que está fazendo isso, inclusive dizendo ao nosso agricultor que vocês estão fazendo a coisa mais necessária que deve ser feito para o nosso país. Trancar, tentar chegar a ter resultados finais. A gente está vendo de que o nosso presidente da República, de momento em momento, pronuncia melhorias, pronuncia que vai atender a todos vocês, mas não é só isso que o povo está pedindo. Não é só isso que vocês, caminhoneiros, estão pedindo. Vocês querem algo maior. E nós, população brasileira, queremos coisas melhores. Nós queremos um país melhor, um país que não tenha tanta roubalheira. Então, contam comigo, contam com nós, vereadores, que é o desejo de cada um de nós também. É o desejo daquele agricultor que está lá produzindo, que a safra dele não está valendo tanto, que inclusive, não defendo a empresa com a qual eu trabalho, mas as empresas estão com dificuldade de exportações de produto, porque o nosso produto, o produto fumo, o produto tabaco, basicamente 70-80% é exportação. E a dificuldade que o Brasil está enfrentando, a economia nossa, da forma que está, nós não conseguimos o preço do produto junto à exportação. E aí acaba estourando basicamente no produtor. Não é somente no fumo, é no arroz, é o soja. Hoje o produtor tem um preço maior, mas todo mundo sabe que existe aquele problema entre Estados Unidos e China. Se não tivesse esse problema entre Estados Unidos e China, o nosso produto soja também estaria no patamar de R$60 a saca. E todo mundo sabe que para produzir, os insumos subiram. Para se manter no Brasil, nós gastamos mais. Só que a gente não está recebendo. O salário de quem é assalariado aumenta 1,8%. Quanto aumentou as coisas que nos torna para manter nesse país? O caminhoneiro é a mesma coisa, a gente vê relatos de todo mundo de que o frete se manteve, o diesel subiu, ou até diminuiu o valor do frete e o diesel subiu. Então, parabéns a cada um de vocês e que o Brasil continue, independente se lá o nosso produto, eu que trabalho com tabaco, que é o forte da comercialização, não está conseguindo chegar na empresa, não importa. Eu acho que é o momento de nós se unirmos e conseguir algo melhor para o nosso Brasil. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada. Cumprimentar e saudar todas as pessoas que se fazem presente e também as pessoas que estão em casa nos escutando. O meu assunto de hoje é referente ao trabalho realizado pela equipe da SF Tia Laurinha. A equipe, juntamente com toda a comunidade do bairro Caiçara, fizeram no sábado, dia 26, um mutirão de recolhimento de lixo, de pneus, de plásticos, de litrões, de móveis velhos, lixo que não é recolhido pelos caminhões da empresa prestadora deste serviço aqui no município. Projeto este que já tinha comentado em outra sessão, deste belo trabalho da equipe juntamente com a comunidade, tiveram o apoio da Secretaria de Obras, que disponibilizou uma caçamba, uma reto e a mão de obra. O Hélio Kegler também ajudou com o caminhão e a mão de obra. Foi importante a colaboração de todos para que este trabalho pudesse ser realizado. A limpeza deste lixo não deixa de ser parte da saúde, de uma saúde preventiva, eliminando focos de mosquito, criadores de ratos, que todos esses podem trazer muitas doenças. E hoje precisamos trabalhar com a saúde preventiva. Já falei aqui também sobre o alto índice de leptospirose no início do ano. Várias pessoas contaminadas devido ao trabalho nas lavouras de arroz. Os ratos também têm seus criadouros perto de residências por causa do acúmulo de lixo. Então, podendo evitar. E este foi o trabalho realizado no sábado no bairro Caiçara. Quero parabenizar a todos que participaram, todos que ajudaram, para que este projeto e incentivo tenha sido realizado. Com resultado positivo, segundo as informações que tive, foram 9 cargas de caminhões de lixo que foram levados embora, com previsão de que futuramente, em outra data, irá ser feito novamente com mais intensidade em outras microáreas. Através da Secretaria da Agricultura serão distribuídas as árvores frutíferas conforme os panfletos ilustrativos da campanha deste projeto. Também participei na quinta-feira da reunião do Cored Central. Foi discutido sobre os projetos da regional que irão à votação na próxima Assembleia. Projetos importantes, projetos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, projeto de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico que visa a segurança entre todos os municípios. Todos esses já comentados aqui, e muito bem explicado pelo presidente da CUMUD, Aliceu Klein, na entrevista de hoje de manhã, pela Rádio Agudo, onde definiu bem a importância desses projetos para o nosso município. Seria isso, senhor presidente, neste espaço.
Quero cumprimentar mais uma vez também os colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas presentes, a imprensa escrita e falada, e também em especial os representantes dos caminhoneiros, que com certeza essa casa e os colegas vereadores apoiam o movimento de vocês. Dizer também que, como os colegas já comentaram, também participei na quinta-feira em Santa Maria, de uma reunião lá no Cored Central, onde foram aprovados os projetos que interessam ao nosso município, principalmente da agricultura familiar. Com certeza é muito importante para o nosso município e para os nossos agricultores. E dizer também que no ano passado, da consulta popular, foi pago já R$34.700 para estradas vicinais, R$150.000 veio para o Hospital Agudo para comprar uma torre de vídeo, onde que R$18.000 também é de contrapartida do município. E uma picape vai vir para a Brigada Militar, está para chegar. E dizer também que hoje procurei o secretário Clairo de Obras, onde que fiz o pedido de uns patrulhamentos de estrada, que ficou um trecho aqui da Buga Chaleira para trás, e ali na linha nova, onde é que vai para os Cuma, também pedi o patrulhamento dessas estradas. E procurei o secretário da Agricultura, o Márcio Alberstadt, onde que também fez o pedido de alguns serviços para os nossos agricultores, principalmente de reto escavadeira. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde convido o orador Frederico Germano Beck, assunto greve dos caminhoneiros. Lembrando ao senhor que tem até 10 minutos para sua explanação.
Presentes desta casa, cumprimento o presidente da Câmara, Alexandre Noy, em seu nome todos os vereadores. Saúdo também todos os presentes na galeria. Me foi convidado para fazer presente hoje aqui e ocupar a tribuna livre e falar sobre o protesto, a greve dos caminhoneiros. Até então, eu começo dizendo o seguinte: até há poucos dias atrás, estava todo mundo trabalhando, quieto, todo caminhoneiro estava trabalhando com o preço do diesel num preço justo. Quando o Temer assumiu, nós estávamos com óleo diesel a R$ 2,99, vamos botar lá R$ 3,00. Ele veio baixando até R$ 2,49. Ainda comentei com a turma aí, ó, parar de roubar a Petrobras, dá para vender um combustível mais barato para nós. Só que dali para frente começaram a aumentar isso de uma maneira que não tem quem resista isso aí. Que nem o Pontel falou, os fretes estão estabilizados. Há 4 anos nós não temos reajuste no frete. Agora até que deu um aumentozinho muito insignificante, vamos dizer assim. E o óleo diesel foi parar em R$ 3,50, R$ 3,60 em muitos lugares. Entende? Então chegou um ponto, fomos até onde deu. Só que chega num ponto que não tem mais condições. Tu vai lá, volta em casa, tu tem um patrimônio investido de R$ 300 mil rodando no, nas estradas, correndo o risco de perder tudo, fazendo seguro, lógico, para tu chegar em casa não sobrar nada, isso aí não existe, gente. Então o governo só entende é na pancada mesmo. Isso acompanhei durante anos, o magistério, governo estadual da mesma forma, o magistério a vida inteira só com greve para arrumar alguma coisa. Foi o que aconteceu para nós. Temos o apoio, sim, da grande maioria. Deu para notar ali nos protestos que tem gente que não está apoiando, tem gente que passa ali e tu nota que ficam tão bravo, né? Apesar que não é parado 100% o trânsito. Mas tu nota que tem alguns que não estão de acordo. E aí eu não entendo o seguinte, ó. Eu vou falar com as minhas palavras que é mais fácil. Até há poucos anos, até há anos atrás, quando nós vivíamos o tempo da ditadura militar, dizia que o nosso combustível era tão caro porque ele era totalmente importado. Hoje nós temos quantos mil barris são explorados, são retirados do nosso chão? Então esse petróleo nosso não veio para trazer benefício nenhum para o povo. Então não retira mais nem um litro dela. Deixa lá esse petróleo do povo. Onde é que está indo esse dinheiro? Qual é o que a gente acompanha na mídia? Que a mídia fala, o que a gente acompanha pela televisão? O governo, para ele aprovar aumento de impostos, passa pela Câmara, como é que é, eu não sei certo, depois de 6 meses que ele pode cobrar, não é isso? O combustível, não, da noite para o dia. Essa noite subiu a gasolina de novo, vocês viram? Ele prometeu de baixar 46 centavos no diesel, mas a gasolina começou a aumentar. Não. Então, quer dizer, cara, eles estão tirando é do povo. Eles estão sugando o povo e o governo faz tempo que vem provocando o povo. Na verdade, é isso aí. Então, assim, ó, outra coisa, os produtores, hoje de manhã conversando, vou falar até o nome aqui, acho que não é problema, conversando com vários produtores, o seu Hélio Castro disse: dá para produzir arroz a R$ 35,00? Tranquilo, desde que o diesel não esteja nesse preço. Dá para nós trabalhar no frete atual? Não tem problema, mas não com esse óleo diesel. Um caminhão com 7 eixos, como eu trabalho, sai daqui, vai lá no Espírito Santo, são R$ 1.060,00 de pedágio. Estamos recebendo pedágio? Estamos recebendo, mas de uma certa forma está saindo o frete. Tu vai lá e volta, são R$ 7.000 e poucos de óleo diesel. Pô, chegou um ponto que não tem condições. Sinto muito se a população está sofrendo junto, mas tu vai até onde dá. A hora que não dá mais, não deu, né? Então, e outra, assim, ó, que eu queria fazer uma colocação aqui: está faltando dinheiro para o governo federal? Eu dou uma ideia, vende passadinho, não? Quero ver quem compra esse monte de ferro. Ali que está o nosso dinheiro, gente. O dinheiro simplesmente foi roubado do país e agora querem tirar de nós mais uma vez. Então chegou num ponto que não tem condições, entendeu? tem que parar mesmo, né? Então acho que era isso aí. O Cléo ainda me falou agora à noite, ainda existem 226 pontos de protesto no país. Acho que não tem nenhuma rodovia 100% bloqueada. Só no, no Rio Grande do Sul, né? Só no Rio Grande do Sul. Isso, quase 600. Então a indignação é geral. E vamos aumentar, então vamos, o governo quer criar o aumento do frete. Beleza, para nós vai resolver. Vamos criar um gatilho. Vamos, subiu o diesel, subiu o frete. E o assalariado lá que precisa num supermercado fazer como? Nós não vamos pensar neles então. Então vamos resolver o nosso problema e o dos outros lá no, que se lasquem, como o governo está pensando até agora, né? É que ele também nunca teve um protesto tão forte como esse aqui, né? Então acho que no geral era isso aí. Eu agradeço. Outra coisa que eu queria colocar, não anotei. O meu filho Agnus está desde segunda-feira em Maracajá, Santa Catarina. Hoje completou uma semana parado no mesmo lugar. Ele até me mandou uns vídeos de que, como a população, lógico, a cidade de Maracajá é como se ela fosse no Cerro Chato, né? Bem mais próximo da rodovia. O povo vem lá a pé, com carro e tudo, e participa do protesto, né? Hoje mesmo, diz ele que o comércio nem abriu lá. Então lá o apoio é maior, né? Então se aqui nós tiver mais um apoio, se alguém puder vir e ajudar a protestar, nós somos gratos. Porque assim, uma coisa assim, é que para mim é meio difícil falar. Esses dias ele falou em 5 centavos no litro, né? Esse é tipo assim, a criança está chorando, tu dá uma bala para ela, pela secão. Ela continua chorando, dá um pacote de bala, baixo 46, por 60 dias, mas vai parar onde depois? Não é por ali. Eles têm que entender, o governo tem que entender como qualquer cidadão, que quando tu tem um prejuízo numa coisa, tu tem que tirar do teu orçamento. Ele não. Ele só vai criando imposto, imposto e aumentando. Eles nunca pensam em reduzir a parte deles. Só tirando. O motor de um caminhão, que nem nós andamos aí hoje, se fundir um motor desse, tu gasta 40 mil reais. Ah, eu vou aumentar meu frete agora, porque eu tive um prejuízo de 40 mil. Não, não é assim. Tu vai tirar dali, ó. Tu vai diminuir o teu lucro, tu vai tirar do teu lucro. O governo não, ele só vai botando em cima e cobrando e... Só que chega um ponto que o povo também não aguenta, né? Então tá, era isso aí. Eu agradeço o apoio de todos que até agora nos apoiaram e convido mais uma vez, o protesto segue, nós não desistimos ainda. Vamos seguir para ver onde que para, né? Muito obrigado a todos.
Só peço silêncio, auditor. Agradecemos as palavras aí do Frederico Germano Becker, e com certeza essa casa e todos têm que apoiar, com certeza, esse movimento. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabel Lamaison.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, hoje quero falar aqui sobre uma entidade a qual todos nós conhecemos, e que esta semana está completando 100 anos, estou me referindo ao nosso hospital. Na época, para a colônia Santo Ângelo, havia absoluta necessidade de garantir uma assistência médica. Contava-se que cada médico que chegava à colônia tinha dificuldade de encontrar um local adequado para desenvolver seu trabalho, e até mesmo para uma boa moradia. Os membros da associação, desta forma foi proposto, que fosse realizada a aquisição de um terreno e de uma casa, para que pudesse ser oferecido ao médico para facilitar também a sua atividade aqui na comunidade, o que motivou a convocação de uma sessão a fim de tornar realidade este projeto. A importante sessão do dia 31 de maio de 1918, os membros da associação reuniram-se. E para presidir a sessão foi indicado que o senhor Eduardo Gerck, que esclareceu aos presentes os objetivos da associação e propôs a denominação Associação Hospital Agudo, onde foi igualmente aprovada e salientou a necessidade de poder contar com um médico domiciliado aqui em Agudo. Uma nova reunião ocorreu no dia 28 de junho, quando foi escolhida a diretoria e a apresentação dos estatutos do Hospital Agudo. Ao longo de anos, as acomodações da casa da associação se mostraram muito pequenas, e então foi decidida a construção de um hospital propriamente dito. A comunidade agudense recebia convites para contribuir, indo a festas, participando com doações, considerando a dificuldade de conseguir verbas para tal construção. Dedicaram-se também a conseguir verbas do exterior. O novo e atual prédio foi então inaugurado no dia 31 de outubro de 1971, Associação Hospital Agudo. Conhecendo este início, e nesta semana completando seus 100 anos de existência, a nossa reflexão: para que este dia tão importante é direcionado aos trabalhadores da saúde que dedicam suas vidas a cuidar das pessoas. Os profissionais do hospital têm pleno conhecimento do seu papel e importância nessa instituição. Senhor presidente, no momento seria isso.
Passamos à ordem do dia, que hoje está prejudicado por não haver matéria. A discussão de pauta, da mesma forma, também não há matéria. Passamos às explicações pessoais, onde abre espaço até 5 vereadores se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Itamar.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Vereador Laurim.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, o vereador Itamar Pontel, o vereador Rui Milbert, o vereador Gelson Neuschwan e o vereador Lauri Klein. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Peço licença para falar da tribuna. Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores da casa, à imprensa falada escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria, em especial vocês, caminhoneiros que aqui estão. Inicialmente, parabenizo o senhor Frederico Beck pela explanação da paralisação dos caminhoneiros, o sofrimento da classe com os preços abusivos dos combustíveis. Não teria como deixar de falar novamente sobre a manifestação dos caminhoneiros em todo o Brasil. Eles têm os motores mais potentes para mover a economia do nosso país, mas também os freios necessários para parar esta grande nação. Eles pararam o gigante, deixaram sem saber o que fazer as autoridades desse país. Está de parabéns esta valorosa classe, que hoje luta por nós para baixar os preços abusivos dos combustíveis. Caros colegas, senhor presidente, hoje os caminhoneiros estão fazendo o que a nossa classe, a classe dos políticos, deixou de fazer. Não fizemos a lição de casa. Se nós tivéssemos a coragem deles, a ousadia deles, a situação que hoje se encontra o país, ela não seria essa, seria bem outra. Talvez pela nossa omissão e também pela omissão da maioria dos brasileiros que hoje somente assiste à manifestação, o governo comete ações impensadas. Os políticos em Brasília estão legislando em causa própria e nós
brasileiros assistimos achando que tudo é normal. Há tantas situações criadas pelo Executivo e o Legislativo Federal que merece o nosso repúdio, o repúdio de todos os brasileiros, a nossa indignação. Mas vou me deter somente em três, onde todos os brasileiros deveriam ter saído nas ruas e parado o Brasil. Quando aprovaram a PEC 241 de 2016, que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação, nada fizemos. O resultado todos já sabem. A educação necessitando urgente investimentos e as pessoas morrendo em filas de hospitais. O Senado aprovou no dia 26 de setembro de 2017 um projeto que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinado a custear campanhas eleitorais. Em votação simbólica, a maioria dos senadores decidiu pela destinação de pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de recursos públicos para o processo eleitoral em 2018. Novamente os políticos legislaram em causa própria e nós, brasileiros, nada fizemos. A Organização das Nações Unidas apontou que o Brasil perde, por ano, cerca de 200 bilhões com esquemas de corrupção por ano. Vejam bem, por ano. Isso dito pelo Procurador Federal Paulo Roberto Galvão, que faz parte da Operação Lava Jato, e essa matéria é publicada na revista Isto É. Vejam bem, senhores. Senhor presidente, caros colegas, o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras e descobertas pela Operação Lava Jato pode chegar à casa dos 43 bilhões, de acordo com o laudo da perícia criminal anexado pela Polícia Federal em um dos processos da operação. E novamente, nós brasileiros, nada fizemos. Citei somente três questões, mas há tantas, tantas outras. E nós brasileiros assistimos inertes a tudo e nada fizemos. Onde está o nosso brilho? Onde está a nossa indignação? Eu respondo onde fica registrada a indignação da maioria dos brasileiros, registrada em comentários nas redes sociais. Se resume praticamente a isso. Nós, brasileiros, precisamos nos espelhar no movimento dos caminhoneiros, nos dar as mãos. Todas as classes, categorias, indistintamente, arregaçar as mangas e começar a lutar por um país melhor. Precisamos acordar mais vezes esse gigante adormecido. Parabéns, caminhoneiros. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Quero aproveitar esse espaço também e falar um pouco dos 100 anos do Hospital Agudo, muito bem falada pela vereadora Isabel, dizer que este evento acontece no dia 31 de maio e que tem apresentações artísticas, mateada, celebração religiosa, tem participação do coral, tudo acontece no dia 31, na parte da tarde. Convidar a nossa comunidade a prestigiar ao hospital, que a gente, todo mundo sabe que as dificuldades que o hospital passou, está passando ainda, em questão de recursos, sabemos da necessidade do hospital aqui junto ao nosso município, E das campanhas que o hospital fez junto à comunidade, e a comunidade sempre aderiu ao nosso hospital para manter ele funcionando, e que hoje, com certeza, é um exemplo a toda a nossa comunidade Agudo. Exemplo de organização, exemplo de um hospital basicamente público, basicamente, mas a gente sabe que muitos hospitais particulares perdem por tudo o que o nosso Hospital Agudo tem. Então, convidar toda a nossa comunidade, nós vereadores também acreditamos e eu quero me fazer presente nesse grande evento. Para finalizar, eu usei o primeiro expediente, já falei sobre os protestos e, inclusive, deixei de mencionar de que esse protesto e pela força que esse protesto tem junto ao poder público de toda a esfera federal, estadual, municipal, eu gostaria de resumir em poucas palavras. É um protesto que não tem bandeira política de nenhum partido, isto que reforça o que vocês estão fazendo. Acreditamos que a população está aderindo e nós, sendo partidários em algum partido, nós estamos de acordo com o que está acontecendo. Por estes motivos, acredito eu que quando se tiver uma bandeira política, ela já perde força. Não deixam acontecer isto no decorrer da semana ou no decorrer do protesto de vocês. Vocês têm que falar por vocês, caminhoneiros, e pela comunidade de Agudo, do país, do estado como um todo. Nós, como sendo vereadores, nós estamos de apoio a vocês, mas com certeza a força está na mão do povo brasileiro, não é na bandeira política, não é de filiações a partidos, mas sim a bandeira verde e amarela. É essa bandeira que vocês estão defendendo. E isso, por isso que a força, todo esse movimento criou essa imensa força de protesto que está, com certeza, tremendo lá em Brasília e em todos os políticos, que a gente é sabedor de que é pouca gente que podemos confiar. A gente viu tudo o que aconteceu nas votações transmitidas pela TV, as votações que a gente viu que deputados sendo comprados através de emendas políticas, deputados a favor de um governo que aumenta tal coisa, um governo que quer que aconteça tal situação, aí o deputado está lá favorável ao governo, porque por trás existem emendas para esse deputado para poder votar a favor. Então está aí, está uma corrupção em todas as esferas, tanto junto ao Senado, ao Congresso e junto ao governo, que é o governo federal. Então, parabéns mais uma vez e contam com nós, que nós, vereadores, somos o para-choque aqui da comunidade, da população de Agudo, é os que enfrentam as dificuldades junto com vocês, e nós temos que abraçar essa causa com vocês, porque independente do partido que está lá, nós devemos pensar no nosso Brasil melhor. Nós temos filhos e nós queremos que o país seja um país ainda de nós acreditarmos em políticos ou acreditarmos em quem governa o nosso país. E está chegando no ponto de que nós precisamos mostrar aos políticos que estão lá administrando o nosso país que eles não podem fazer o que eles bem entender. Eles não podem fazer de nós otário, de nós povo trabalhador que só paga a conta. Nós precisamos mostrar que nós também temos reações e que possamos mudar a tendência do nosso Brasil. Parabéns mais uma vez e contam com nós, e força a todos vocês e a comunidade, que ajude, que a comunidade vá junto a vocês e que vocês tenham mais força para manter esse protesto e buscar melhores alternativas a nós brasileiros. Seria isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores e as pessoas que ainda se encontram aqui conosco. Especialmente quero parabenizar então agora o Frederico Germano Beck, que representa a classe dos caminhoneiros, né? O Timóteo, que chegou agora há pouco. E com certeza toda aquela turma que está lá, né, junto desde segunda-feira, os que ainda estarão, os que todos, dentro da medida possível, estiveram junto nessa manifestação e que estão junto e que estão parados lá. E pelo que eu percebi, de que nesses dias que eu estive lá junto, né, estive junto com no asfalto, de que acredito de que 95% da população é a favor dessa manifestação. É impressionante as pessoas se manifestarem, batendo palma, buzinando, vibrando junto. Pois o descontentamento de vocês, da classe dos caminhoneiros, não é só de vocês, da população toda. Pois essa corrupção, da forma que esses deputados aí se elegeram e da forma que nós imaginamos que eles deviam tratar do dinheiro público, é muito diferente daquilo que eles estão fazendo lá. Então eu acredito de que essas demandas que os caminhoneiros estão defendendo, que beneficia não só os caminhoneiros, como toda a classe produtiva, como eu já estava falando, né? Também nós precisamos defender também a baixa da gasolina, né? Que o pessoal até agora, então, por exemplo, o pessoal só está falando em óleo diesel. Mas esse descontentamento da população é sobre a carga tributária, sobre a própria gasolina que nós estávamos falando, porque ninguém fala da gasolina, parece que a gasolina é para ficar o preço que está, ninguém está concordando. Então a marcha tem que ser dos combustíveis, não só do óleo diesel, né? Então a carga tributária, que está um absurdo, nós pagamos muitos impostos. Agora, esse déficit aí é nítido, dá para perceber de que querem pagar o rombo que aconteceu há anos para trás. Andaram fazendo negócios mal feitos, como já foi mencionado pelos colegas vereadores, andaram fazendo aeroportos, compraram usinas elétricas, né? Foram negócios mal feitos. E agora querem que a população pague da noite para o dia, sem dó, né? Sem dó, e conseguiram fazer com que a população pagasse através do combustível. Hoje a ferramenta de tirar o dinheiro da população brasileira é através do combustível, porque afeta todo mundo, né? E por isso que tem essa manifestação, essa adesão do país todo. E como eu já tinha dito na minha primeira manifestação, eu jamais imaginaria de que isso poderia acontecer do tamanho da proporção que está acontecendo. Então a população toda está de parabéns, porque mesmo não estando lá na beira do asfalto, ela está apoiando. Mas a nossa região aqui da Quarta Colônia, a nosso município de Agudo está ficando para trás, colegas vereadores, e a nossa atual administração, né? Falando agora para o nosso prefeito em exercício, o prefeito Foguinho, e também a nós vereadores, eu acho que o próprio comércio, a exemplo de Restinga Seca, que hoje fechou o comércio. O nosso comércio foi fechado sexta-feira a partir da 1h30 até as 15 horas. Nós que temos que dar o pontapé inicial. Agudo, não desfazendo os demais municípios da Quarta Colônia, mas nós estamos quilômetros à frente. Desculpa a minha modestidade, mas nós temos que dar exemplo, nós temos que começar. Aquele exemplo, Vicente, que você foi lá hoje constatar lá que tinha em torno de 2 mil pessoas no município vizinho de São Miguel, né? Infelizmente, nós não tínhamos mais do que 200 pessoas na manifestação hoje, aqui no Rincão do Mosquito. Então, eu recebi, há uns minutos atrás, aqui uma manifestação, eu acho que eu posso também identificar, porque é pelo lado positivo, é o Maico Pfeiffer, ele está aqui encabeçando uma campanha através do Facebook, pessoal aí dos caminhoneiros, a exemplo de vocês que estão dando a cara para bater, porque é importante falar, a maior parte dos que estão aqui e que estão lá, e dos caminhoneiros que estão todos parados, que não tem ninguém rodando, a maior parte deles tem caminhão financiado, e que tem prestações de caminhão que estão por vencer, e não estão ganhando um centavo para defender o interesse de toda a população. Então, se tem pessoas em casa, que nem o colega vereador falou, de que tem pessoas que não estão concordando já, porque não estão podendo mandar o fumo, estão tirando leite das vacas, a exemplo do pessoal do Proleite, que teve uma bela atitude, conforme o colega vereador já mencionou, inclusive de doar o leite, mas eles estão perdendo, mas todo mundo está perdendo. E nesse momento precisa ter uma adesão maior dos empresários daqui de Agudo. Quantos nós estamos enxergando lá embaixo no asfalto, Timóteo? Né? Então assim, ó, precisamos conclamar. E está aqui a população fazendo a campanha, convocando esse empresário. Quem sabe, a partir de amanhã, Vitor, nós consigamos, conforme você também já conversou comigo lá, e também se mostrou bastante decepcionado, né? Eu não estou querendo jogar a população contra a manifestação, mas eu acho que a população deve apoiar nós. Nós devíamos ter o mesmo exemplo do que houve lá em Restinga Seca, a exemplo também dos municípios da região. Nós devíamos fechar o comércio a partir da manhã. Mas quem deve fazer isso? Eu acho que a própria administração devia encampar junto, quem sabe a partir de amanhã, se não for amanhã, então quem sabe na quarta-feira, para que o comércio todo feche e convocamos e possamos fazer mais bonito do que os demais municípios da região. Quem sabe possamos levar 2.000 pessoas lá também, que nem fez o município de São Miguel. Nós estamos muito mais próximo da rodovia do que o município da Restinga Seca. O pessoal lá botou ônibus à disposição e tudo mais. Né? Até ambulância, se porventura desse um ataque em alguém. Né? Então, assim, ó, eu penso de que alguma coisa precisa ser feita, e urgentemente, conforme o Fritz estava dizendo, de que estavam desprezando, né, Fritz? Fritz, deram 5 centavos de desconto no óleo diesel, como se quem dissesse, ah, vou dar para o gurizinho, para o filho que está chorando, uma bala. Com a bala ele se contenta, né? Não, aí deram um saco de bala. Isso porque tem margem, gente. Tem margem. Então o governo sabe do quanto está perigosa essa situação. Eu me preocupo. Eu estava conversando com as pessoas hoje. O que poderá acontecer, Fritz? Ninguém sabe. Inclusive, aquelas pessoas mais pretensiosas e tudo mais, inclusive fala de uma intervenção militar. Eu já ouvi falar muito, pessoas que são muito contrárias à tal de intervenção militar. Sabe do que é uma ditadura? Mas imaginem só. Nós não podemos chegar nesse ponto, nós precisamos mostrar que nós não queremos, talvez, uma intervenção militar. Nós queremos mudanças, nós queremos que o povo brasileiro não seja explorado. E nesse momento, nós estamos sendo explorados. Em 2010, senhor presidente, eu tenho meu espaço de líder do Partido Progressista, eu gostaria que cedesse para mim concluir o meu pensamento.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Eu também, conforme os demais colegas que estão aqui de profissão, caminhoneiros, eu posso talvez falar também com propriedade nesse assunto. Eu em 2010, em 2013, 2014, eu encerrei minhas atividades como transportador. Então, talvez eu tenha sofrido na pele o que vocês estão sentindo. E eu lembro muito bem de que em 2010, no auge dos caminhões, tá, o óleo diesel estava aproximadamente em torno de 2,60, Fritz. Tá? E a tonelada transportada de mercadoria de São Paulo estava aproximadamente R$100 a tonelada. Há pouco tempo atrás, conforme as pessoas que fazem São Paulo devem concordar no que eu estou dizendo, né, e afirmar isso, de que há pouco tempo atrás nós ainda estávamos pagando R$100. E o litro de diesel chegou agora a uma casa próximo a R$3,60, R$3,70. Vocês imaginem só a defasagem do frete que atinge diretamente as transportadoras, ao pessoal que investe em caminhões, conforme o Fritz disse, de que investe 300, 400 mil reais, ou até mais, né, Fritz? O caminhão é novo, nós precisamos renovar a frota, investe 500 mil reais, fica afastado. Inclusive eu vejo hoje a Janete do ladinho do Fritz, que isso é uma coisa rara acontecer, né, Fritz? Estar do lado da sua esposa, né? É assim, o caminhoneiro ele vive longe da família, muito diferente do que nós vivemos. Eles vivem uma vida toda, talvez até porque queiram e porque gostam, mas também é a sobrevivência. Alguém tem que ser caminhoneiro, né? E nesse momento estão sendo explorados e, consequentemente, uma conta que aqueles que administraram muito mal, por sinal, nos anos anteriores e fizeram com que chegasse ao caos que hoje está aí. Então, eu diria de que Eu gostaria até de falar de algumas reivindicações, porque talvez muitas pessoas que estão em casa e não sabem do que nós estamos pleiteando, né, Fritz, né, que é uma diminuição do preço do diesel, né, e que nesse momento o governo acenou primeiramente com 5 centavos e agora com 46 centavos. Ele está tirando uma parte, né, do PIS e COFINS, né, e do CID, entre outros impostos, e que hoje diminuiria, né, que é a proposta do governo em 46 centavos. É a não cobrança do eixo erguido nos pedágios, né, daquele eixo que quando está vazio, né, que hoje cobram tudo, já é um ganho, né, não cobrar o eixo erguido. Também o cancelamento dos preços, dos aumentos dos combustíveis por 60 dias, ou seja, estão querendo nos enganar a ponto de que em 60 dias, né, não vai ter aumento de diesel, mas não se tem uma segurança do que vai acontecer a partir dos 60 dias depois. Ou seja, sabe-se de quanto é difícil fazer uma greve do tamanho dessa greve que está aí. É muito difícil fazer uma outra greve aqui a 60, 90 dias. Então, a promessa é só de 60 dias. Por que não garantem esse preço para os próximos 6 meses, 1 ano? Né? Também precisa-se ter um aumento no valor do frete, uma tabela de valores a nível nacional, né? E também o que nós não podemos esquecer é uma maior segurança nas rodovias, porque a maioria dos senhores que saem para viajar não sabem se voltam com vida. Então é outra situação grave no Brasil, que está aí matando motoristas, assaltando, tudo em consequência da má administração, como também melhores condições na rodovia, né, Fritz? Hoje, a situação das rodovias são muito diferentes, e se tivéssemos uma arrecadação melhor, não tivesse tanto desvio, não tivesse tanta corrupção, com certeza nós teríamos rodovias a nível de estado, a nível de país, e por que não dizer, inclusive no nosso município, que é uma vergonha, município de Agudo, como já foi feita uma projeção, nós que tanto pleiteamos asfalto, não tem uma previsão para os próximos 15 anos, não se tem uma previsão de ter essa ligação asfáltica aqui de Agudo até Ibarama. Em que mundo nós vivemos? Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Lanchon.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra na galeria. Tenho que agradecer, vamos começar agradecendo onde também que estivemos na comunidade católica, lá na Santa Bárbara, no Cerro Seco, um almoço lá muito bom, agradeço pela boa recepção. Também à tarde estive na festa na comunidade evangélica, na confissão luterana na linha Boêmia, na Escola Natal. Também agradecer pela recepção e esse pessoal que está escutando nós, que eu tive presente, todas as comunidades do município, agricultores especialmente, e todos de todas as classes que venham para Agudo amanhã, vem Agudo e dá uma mão, pessoal, dos caminhoneiros, que todo mundo, quem eu falei há pouco, todo mundo tem carro e todo mundo depende disso. Então, é uma luta dos caminhoneiros que começaram e nós temos que ajudá-la até o fim. Até o fim, eu até, assim, é uma opinião minha que eu vou falar agora, que eu acho que a gasolina tinha que voltar a R$3 e o diesel a R$2,50, aí o Brasil começava a andar de novo. Caminhoneiros ficaram no silêncio, mas aí acho que o Brasil começava a andar de novo. Porque se não voltar nisso, não tem, acho que não tem acordo nenhum. Acho que até a gente vê, a gente foi até no final de tudo. Então acho que essa é uma opinião minha, mas acho que a maioria das pessoas, e volto novamente a falar, convoco o pessoal do município de Agudo mesmo, que venham de todas as localidades, venham amanhã, vão lá para o posto central, no Rincão do Mosquito, apoiam nós, especialmente que toda a Câmara de Vereadores, tenho certeza que todos estão apoiando, nem todo mundo está no momento lá, dos vereadores, cada um tem algumas coisas para fazer, até todo mundo falando comércio, eu, minha empresa, fechei desde sexta-feira. Então eu estou apoiando, só nem sempre estou lá, mas tenho outras coisas para fazer, mas estou direto em outras coisas que a gente está fazendo também, mas está fechada a minha empresa, então a gente conta também, estou perdendo, quem não está perdendo, né? Mas assim, ó, vão ganhar nesse barco, porque o governo que está trabalhando nas nossas costas, eu acho que 600 governantes com 1 milhão de pessoas brasileiras não vão vencer esse governo bom. Aí nós temos difícil, então nós temos dias e vamos vencer, tenho certeza disso, até quarta, quinta-feira, vai estar resolvido, senão esse governo acho que cai, com certeza. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Laurei Klein.
Mais uma vez cumprimento o presidente Alexandre e os demais colegas aqui presentes e os que compõem a galeria ainda. Também quero fazer um agradecimento ao Frederico Germano Beco, que defende a grande parte dos motoristas e os caminhoneiros do Rio Grande do Sul e de Agudo. E também quero me manifestar apoiando a classe dos caminhoneiros. Em dizer que grande parte é culpa os políticos. Somos aqui também políticos, mas não somos daqueles lá em cima. Quero perguntar para vocês, na mídia, na televisão, nos jornais, qual é os deputados, senadores que estão apoiando a manifestação dos motoristas? os caminhoneiros? Ninguém. Então quero fazer um pedido para vocês assim, ó, cuidem bem na próxima eleição, quem vocês vão apoiar, porque tudo que o governo fazer lá em cima tem que ser baseado em lei, e tem que ser votado no Congresso ou no Senado. Então assim, hoje estão lá defendendo só o governo, não estão pensando na classe dos caminhoneiros. Então penso muito bem na próxima eleição em quem vocês vão escolher para votar, naqueles que realmente merecem o voto. E quero fazer um pedido aqui, principalmente aqui os agudenses, fazer um pedido especial, que façam presente também na manifestação, aí no Ricardo Mosquito. Não precisa fazer todo dia, mas menos uma meia hora que tira ali, fecha o seu comércio e vá ali e se mostra presente e dando força aos caminhoneiros. E também outro pedido que eu quero fazer, a respeito que a Secretaria de Obras não vai recolher mais nada de limpeza de rua, pediu um pedido de fazer, parar de fazer poda na cidade, que mantenha a cidade limpa enquanto que tiver essa greve dos caminhoneiros, que a Secretaria de Obras não tem óleo disso para trabalhar. E também fazer um agradecimento especial e dar os parabéns ao programa do ProLeite, que me mostraram, em vez de botar o leite fora, em nome do Ari Raslav, da Linha Nova, a todos os leiteiros que fazem parte do programa do leite, em vez de botar o leite fora, estão doando leite para aquelas pessoas que mais necessitam. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de 6 de 2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.